ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa quinta-feira, 10 de julho de 2025. Com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe, a gente começa mais um No Mundo da Bola com o Vasco, que hoje anunciou uma renovação importantíssima. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O Vasco da Gama acertou a renovação do contrato do goleiro Léo Jardim por 5 anos. A notícia foi anunciada com um vídeo pelas redes sociais.
Léo Jardim é do Vasco até 2030.
O camisa número 1 do Gigante da Colina chegou ao clube em 2023. E fez simplesmente 138 jogos dos 143 possíveis que podia fazer. O novo salário de Léo Jardim não foi divulgado, mas especula-se que ele vai deixar de ganhar R$ 480 mil reais mensais para R$ 800 mil. O novo vínculo estabelece ainda uma multa rescisória de 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais. O contrato do arqueiro vascaíno, que acabaria no fim do ano, estava com negociações amarradas, mas destravaram com a chegada do novo diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes. O dirigente trabalhou com Léo Jardim nos tempos do Lille, na França, e isto facilitou as conversas com os empresários de Léo Jardim. A janela de contratações está aberta e, por enquanto, o Vasco só acertou a contratação do volante Thiago Mendes. Mas renovou, além do goleiro Léo Jardim, com Felipe Coutinho e Rayan. O Vasco ainda está atrás de um atacante que jogue pelas pontas. O português André Gomes e o equatoriano Alan Minda estão na mira. O Vasco entra em campo neste sábado às 18h30 para encarar o Botafogo em Brasília, no estádio Mané Garrincha, pelo Brasileirão. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Tô com o Rodrigo Campos e com a Brenda Balbi. A informação que eu tenho é de que o Léo Jardim passa a ser o goleiro mais bem pago do Brasil. Merece ser o goleiro mais bem pago do Brasil, Rodrigo Campos. Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André Marques, Brenda Balbi, aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Olha, essa questão de merecer ou não merecer é muito difícil a gente falar. Eu vou falar em relação à realidade do Vasco da Gama. O Léo Jardim é extremamente importante. O Vasco, nos anos em que foi rebaixado para a segunda divisão, sempre teve problemas com goleiro, e o Vasco é um dos clubes brasileiros que sempre se orgulhou de ter grandes goleiros como Andrada, como Mazzaropi, Barbosa na década de 50, Carlos Germano, Elton, Fábio, que ainda hoje há mais de 40 anos, com mais de 40 anos de idade, brilha no Fluminense. Mas é um salário fora da realidade, pelo menos que a gente sabe, do Vasco da Gama. Por outro lado, pela importância do Léo Jardim, se o Vasco paga salário a Alex Teixeira, se o Vasco paga salário a Lloyd Augusto, se o Vasco paga salário a Maxime, só aí esses três pagam um salário do Léo Jardim. E esses três não rendem 5% do que o Léo Jardim rende. Acho um salário muito alto para a realidade do Vasco. No entanto, por questão de coerência, acho interessante essa renovação.
Brenda Balbi, compactua com a opinião do Rodrigo de que caro é o que não serve, o que não joga, Brenda? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo e todo mundo que acompanha a gente. Cara, eu adoro ser refutada, porque na minha cabeça eu tava, nossa, um absurdo. Meu Deus, como o Vasco paga isso? Não tem dinheiro e paga isso tudo pra um goleiro.
O Rodrigo Ricardo falou em 800 mil, a informação que eu tenho é de que bate 1 milhão.
Pois é. E aí o Rodrigo vem com essa pedrada e fala que três jogadores somados pagam o salário de um Léo Jardim, que faz diferença.
Sem querer corrigir o Rodrigo, mas o Maxime, o Vasco já não paga o salário que ele foi embora pro Canadá.
Mas já pagou.
Já pagou.
O dinheiro que foi pago já foi o suficiente para dar prejuízo.
É verdade.
Não, mas aí pensando por essa ótica que o Rodrigo trouxe pra gente, eu acho que realmente faz sentido. Porém, ainda... assim, na minha cabeça, na minha concepção, ainda é muita grana pro Vasco, que se diz um clube que não tem dinheiro, né? Mas enfim, o Léo Jardim é importantíssimo para esse elenco do Vasco.
É isso, então Léo Jardim fica no Vasco até 2030. Já no Botafogo, a notícia do dia é uma notícia de uma possível saída. O que era interesse virou uma proposta formal. O Al Rayyan, que hoje é comandado pelo Arthur Jorge, lá no Catar, o ex-técnico do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, formalizou uma oferta oficial pelo Gregory. A negociação já está em estágio avançado e a tendência é de que o Gregory não atue mais pelo Botafogo. O interesse do clube do Catar vem desde o início do ano, quando uma proposta pelo Camisa 26 foi recusada pelo John Textor. O volante é um pedido claro do Arthur Jorge, que deseja contar com o Gregory na próxima temporada. O contrato do volante foi renovado em abril deste ano e inclui uma cláusula de venda obrigatória caso o Botafogo receba propostas do exterior acima de um determinado valor. No caso, 8 milhões no meio de 2025, 8 milhões de dólares, cerca de 46 milhões e 800 mil reais na cotação atual, e 6 milhões de dólares, cerca de 35 milhões e 100 mil reais no final da temporada. Dessa vez, os valores apresentados foram maiores do que os do começo do ano. O salário que o Gregory receberá no Catar, caso a negociação seja confirmada, é muito maior do que os atuais vencimentos dele no Brasil, e o Botafogo não tem condições de igualar a pedida. O Gregory foi contratado pelo Alvinegro Carioca no começo do ano passado, disputou 82 partidas, fez 3 gols e deu 2 assistências pelo Botafogo. Vou começar pela Brenda agora, um jogador importantíssimo nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, que poderia ter ficado marcado negativamente porque foi expulso na final da Libertadores, mas não deixa de ser um cara que vai fazer muita falta se essa negociação for confirmada, hein, Brenda?
Com certeza, André. O Gregory é realmente jogador que fez parte ali, né, dos títulos, fez parte ativamente dos títulos do Botafogo, títulos esse que marcaram, né, a história do time carioca, que há muito tempo não tinha tanto protagonismo assim no futebol nacional e internacional, principalmente. Então é uma peça que realmente vai fazer falta pro time do Botafogo, mas é grana, né? Se o Botafogo não tem como segurar ali nos valores, pelo menos parear os valores que esse time tá propondo, aí realmente não tem muito o que fazer, infelizmente.
É, Rodrigo, eu acho que o Botafogo, ele tem uma filosofia, desde que o John Textor chegou, né, e se tornou o dono da SAF, de que ninguém é inegociável. O Botafogo contrata e vende com a mesma facilidade, só que alguns jogadores, por conta dos títulos da última temporada, ficaram marcados. São ídolos do clube, apesar de um ano só de Botafogo. Você concorda com essa filosofia de que qualquer um é negociável, como faz o Texto?
Aí não é nem questão de concordar ou não, mas é uma filosofia das SAFs. Não existe apego pelo jogador. O jogador é um número.
Ah, mas então, o futebol virou isso há muito tempo já,
mas
né?
Quando o jogador, por exemplo, é criado nas categorias de base de um clube e o clube não é SAF, o dirigente às vezes pensa, repensa a rejeição do torcedor. Quando é uma empresa, como é o Botafogo, o objetivo claro do John Textor é ganhar dinheiro. Ganhar título é uma consequência, é uma possibilidade, como ele ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Mas a intenção dele é fazer dinheiro. Então o Gregory, para ele, não tem sobrenome. O Gregory, para ele, tem um CPF que vai ser transformado em grana. E é exatamente assim que ele procede, trazendo amanhã um outro jogador. Então não tem esse apego. O Botafogo hoje, assim como todos os outros clubes que são SAF, é a questão comercial fala muito mais alto que a questão do coração, coisa que durante muito tempo foi legal para o futebol brasileiro e foi até certo ponto desigual ou amadora, ou de uma forma amadora, que prejudicou muitos clubes, aquela coisa do apego. Hoje não tem, é 8 ou 80, e no caso do Botafogo é isso. Vai me dar lucro? Não, a proposta que chegou lá atrás, ele recusou. Ah, mas ele recusou porque tecnicamente o Gregory seria interessante? Não, ele recusou porque a grana não era vantajosa. Hoje ele está aceitando provavelmente essa proposta porque ele está vendo um lucro muito grande em cima de uma eventual saída desse jogador.
Bom, e olha essa notícia, hein? O ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, apresentou nessa quinta-feira uma oferta, proposta vinculante de aquisição da SAF por parte do consórcio Dragão. O empresário capitania um grupo interessado em administrar o futebol do Confiança, de Sergipe, time que acabou de eliminar o Vitória aí na Copa do Nordeste. O plano prevê um investimento de 500 milhões ao longo dos próximos 10 anos. O Landim irá ao Sabino Ribeiro, que é a sede do clube, para assinatura dessa apresentação de proposta vinculante, que é um documento legal que formaliza o compromisso entre duas partes. O Landim, ele foi vitorioso no Flamengo, tem muitas rejeições por conta de diversas atitudes dele, e agora ele quer seguir no futebol lá no Confiança, hein, Rodrigo Campos?
Boa sorte para ele e boa sorte pro Confiança.
É mais boa sorte para ele ou pro Confiança? Quem precisa mais de sorte, hein?
Olha, eu tenho, você sabe disso.
Por isso que eu te provoquei.
Eu sei, você é provocador. Eu tenho inúmeras restrições ao Rodolfo Landim. Eu acho que ele é um cara que sabe muito fazer dinheiro, legal. Ele contribuiu muito para o sucesso do Flamengo na última passagem dele como presidente do clube, mas as atitudes dele, na maioria das vezes, não me agradam. Agora, se ele tem potencial de investimento, tem um parceiro bom para o investimento e vê no Confiança uma possibilidade de fazer lucro a partir daí, que bom para ele, que bom para o Confiança. Vamos aguardar. Volto a dizer, tenho mil restrições em relação a Rodolfo Landim.
As SAFs vieram para ficar, né, Brenda? Não tem jeito. E até os clubes de menor investimento, no caso Confiança, podem crescer com essa possibilidade, né?
Sim, com certeza. E a gente volta lá no assunto que o Rodrigo estava falando de paixão, né? Que o futebol, ele hoje, ele virou um negócio, né? Não que não tenha sido sempre, mas até pouco tempo atrás a gente ainda tinha um vínculo emocional ali de diretoria e clube e torcida, etc. Grande, né? Hoje a gente não vê mais isso. É literalmente um negócio. E justamente por isso, quem tem dinheiro consegue ali, em grande parte, claro que não sempre, mas em grande parte, fazer, desenvolver um bom trabalho. Então, com certeza, o Landim firmando esse negócio e com esse potencial, de dinheiro entrando, pode se transformar o Confiança numa equipe que vai disputar grandes coisas no cenário nacional, sim. Porque é isso, né? O dinheiro hoje, ele move quase tudo.
Com certeza. Bom, sábado, depois de amanhã, Nacional transmite a volta do Brasileirão. São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo. Bola rolando 4:30 da tarde no Maracanã. Estarei por aqui para dar o recado. No São Paulo, o Luciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E a tendência é que o Crespo escale o Oscar entre os titulares, mas o Dineno corre por fora, é uma possibilidade. O provável São Paulo, Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Cedric, Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias, com o Oscar ou Dineno e André Silva. O Rodrigo, São Paulo que faz um campeonato brasileiro muito ruim, perdeu para o Vasco na sua última participação e está ali na beirinha da zona de rebaixamento. Você acha que o São Paulo, que briga na Copa do Brasil e briga na Libertadores, tem que dar uma atenção maior para o Brasileirão, Rodrigo?
Acho que isso é imprescindível. São Paulo precisa olhar com mais carinho, sim, para o Campeonato Brasileiro, até porque o São Paulo não tem um time ruim, mas tem um elenco limitado. Então, você disputar três competições até dezembro agora, com jogos de extrema intensidade, você precisa ter elenco. Já que você não tem elenco, você tem que olhar com muita atenção para aquela competição que você corre um risco de queda. São Paulo, conforme você falou, está muito próximo da zona do rebaixamento. Vem fazendo uma temporada 2025 extremamente instável. E precisa, sim, obviamente, tem que olhar para a Copa do Brasil? Tem, claro, mas até pela questão da grana. Mas o Campeonato Brasileiro, por questões técnicas, São Paulo precisa olhar, até porque a tendência natural, depois de um mês de paralisação do campeonato, é que as equipes voltem mais fortes. Tomara para o torcedor tricolor paulista que isso também aconteça com São Paulo.
Ô Brenda, quem leva desvantagem? O Flamengo, que jogou o Mundial de Clubes e seguiu na batida pesada da temporada, ou o São Paulo, que teve essas mini férias aí de 15 dias, uma intertemporada? Quem entra mais prejudicado aí para esse jogo?
Olha, eu acho que o São Paulo. Tem dois pontos, né? O Flamengo, ele vem aí com um desgaste maior, até porque os jogos do Mundial tiveram ali uma intensidade muito alta.
Não só física, como psicológica.
Exato. Mas o São Paulo, por sua vez, tá completamente sem ritmo de jogo, né? Assim, deve ter tido amistosos? Deve, mas não é a mesma coisa que um jogo valendo, que um jogo oficial. Então, acho que tem esses dois vieses aí. Então, mas ponderando, acredito que o São Paulo leve um pouquinho um pouquinho mais de desvantagem nesse duelo.
Bom, são 6:14.
Bola laranja.
E olha só essa notícia, o Devin Booker assinou uma extensão de contrato de 145 milhões de dólares, pouco mais de 810 milhões de reais, por mais 2 anos até a temporada 29-30 com o Phoenix Suns. De acordo com a publicação, o jogador se encontrou com o Matt Shibia, que é o dono da franquia do Arizona, em Las Vegas para formalizar a renovação. Ele vai ter o maior salário anual da história da NBA, 72 milhões e meio de dólares, pouco mais de 400 milhões de reais por temporada. Rodrigo Campos, 400 milhões de reais por temporada, Rodrigo Campos, a que ponto chegamos, hein?
Parabéns ao Vasco, que renovou por Léo Jardim, ganhando salário mínimo perto desse aí.
Ô Brenda, quando a gente vê esses números, a gente não cansa de se surpreender, né? Até onde vai parar essa história? O esporte está cada vez mais valorizado. A NBA, 400 milhões de dólares por um jogador que não é, na minha opinião, posso estar enganado aqui, mas eu acompanho basquete, não é nem top 10 da NBA.
Olha, eu honestamente não sei onde a gente vai parar com o mundo, né? Porque a gente está escalonando tanto que daqui a pouco não tem mais recursos.
São
nem
para... São valores difíceis de você imaginar.
Não, não tem como. Gente, são... minha conta nunca vai ver isso na história da minha vida.
Ah, isso entendeu? Aí pode não ter certo. Não, é a conta de nós aqui todos, aqui no estúdio, cara. Juntos.
Então assim, é uma loucura, é uma loucura.
É isso, 6:16.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Existe uma parceria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Atletismo. Dessa forma, duas etapas do Desafio Brasil de Atletismo serão realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Uma etapa no dia 13 e a outra no dia 18. No evento, participarão lado a lado atletas paralímpicos e atletas convencionais. Estas etapas darão a última oportunidade para obtenção de índices para o Mundial Paralímpico em Nova Delhi, de 27 de setembro a 5 de outubro. Foi aprovado pela Comissão de Esportes do Senado Federal um voto de louvor à Wanda dos Santos, atleta olímpica e segunda brasileira negra a representar o Brasil em Jogos Olímpicos. Ela participou em Helsinki, 1952, e Roma, 1960. Quebrou o recorde sul-americano nos 80 metros com barreiras em 52. Era companheira de Ademar Ferreira da Silva no São Paulo Futebol Clube. Wanda faleceu em 30 de junho deste ano, aos 93 anos. A seleção feminina de vôlei segue embalada na terceira semana da Liga das Nações. Venceu nesta madrugada a França em jogo difícil, decidido no tie-break. O Brasil fechou em 15-11. O Brasil soma 9 vitórias em 10 jogos. O próximo será contra a Polônia, amanhã às 7:20, no horário de Brasília.
E nessa quinta-feira, Luiz Stefani se despediu de Wimbledon com o vice-campeonato de duplas mistas. Ao lado do britânico Joey Salisbury, a brasileira perdeu para a tcheca Katerina Siniakova e o holandês Sam Verbeek. O placar da final foi de 2-7-0, com parciais de 7-6 e 7-3 em 2 horas e 2 minutos. Mesmo com a derrota, a campanha de Luiz Stefani entra para a história. A paulista se torna a primeira mulher nascida no Brasil a chegar à final de Wimbledon. Desde 1967, quando Maria Esther Bueno, dona de 8 títulos na grama sagrada de Londres, ficou em segundo nas duplas femininas e mistas. Entre os homens, Bruno Soares, vice de mistas, e Marcelo Melo, campeão de duplas masculinas, alcançaram a decisão em 2013 e 2017, respectivamente. Bom, vou me despedir aqui da Brenda Balbo e do Rodrigo Campos. Rodrigo, até a próxima, Rodrigo.
Forte abraço, André.
Valeu, Brendinha.
Valeu, André.
E agora a gente vai falar de Copa do Nordeste, porque já temos os 4 semifinalistas da competição. Na terça-feira, o Confiança eliminou o Vitória em pleno Barradão, ao vencer por 1-0. Ontem, tivemos a vitória do CSA sobre o Ferroviário por 2-1. O Bahia triunfou contra o Fortaleza em duelo da Série A do Brasileirão, 2-1 na Fonte Nova. O técnico Rogério Ceni falou sobre a conquista da vaga.
Era importante, porque nós já estávamos num momento já declinando um pouquinho no ano pelo acúmulo de jogos. Os jogadores descansaram durante 14 dias e quando nós saímos não tinha esse jogo não existia esse jogo do Fortaleza. Nós nos preparamos para fazer 2 semanas de treinamento, tivemos que encurtar para 11 dias de treinamento. Depois de segunda-feira já não dá mais para puxar tanto treino, ou seja, foi de sábado até sábado com domingo de folga. Talvez não tenha o tempo ideal para botar o time numa condição física melhor, mas em matéria de comprometimento, de dedicação, de atenção, eu acho que isso tem sido, acho que tem que se destacar o grupo de jogadores. Repito, primeiro tempo bom, segundo tempo tecnicamente a gente não conseguiu desenvolver como no primeiro, mas em matéria de comportamento e competitividade, eu acho que todos tentaram fazer o seu melhor. David muito bem no jogo aéreo, como se falou, eu acho que é um fator importante para um time que é baixo, que não é um time tão alto, né? O Santi também ajuda bastante, mas é impressionante o David como ele toma conta da área quando tá bem posicionado. E seguimos na competição. Acho que esse é o principal. Estamos numa semifinal de Copa do Nordeste. Nem sei para quando, né? Porque não tem data marcada, mas pro futuro.
Agora a análise da partida pelo lado do Fortaleza, com o técnico Juan Pablo Vojvoda.
Bueno, un análisis es lo que aconteció en la partida. Otro análisis es o resultado no tiene análisis. O resultado es algo ya fixo que está ahí. Más en cuanto a o análisis de lo que aconteció, creo que hicimos una buena partida, un primer tiempo donde recibimos 2 goles, un penalti con muchas dudas, más o recibimos ese penalti, un segundo gol por un accidente de juego, más tuvimos opciones, creo que comenzamos bien la partida, primeros 10 o 15 minutos con una buena presión alta, jugando en el campo adversario. Después, creo que Bahía controló de los 15 a los 30 o 35 minutos. Controló el juego con, bueno, él está en una boa pose de bola, grandes jugadores. Y creo que terminamos el primer tiempo injustamente recibiendo un gol, ¿sí? Por un accidente, más del empate noso pasamos a perder el juego por 2-0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo, creo que Chimi fue inteligente, no tiró a partida en los primeros minutos, continuó en juego, consiguió un gol. Bueno, más esto es fuchibol, ficamos fuera de una copa que, bueno, que año pasado conseguimos una alegría con esta copa. Más considero que la actitud fue boa, o funcionamiento está creciendo. Tuvimos tiempo para preparar la partida y yo vi cosas que bueno, que se entrenaron, más también vi cosas que tenemos que corregir. Todos somos o responsables para corregir y para mejorar este momento, ¿sí? Más yo confío, si continuamos en este camino, que Fortaleza pueda encontrar a través de funcionamiento y de rendimiento o resultados que procuramos.
O Bahia joga contra o Atlético Mineiro na Fonte Nova, sábado, 9 da noite, enquanto o Fortaleza encara o clássico com o Ceará no domingo, às 8:30 da noite. E justamente o Ceará que avançou também para a próxima fase, para a fase semifinal da Copa do Nordeste, ao empatar com o Sport em 0-0 e vencer nos pênaltis. Vamos ouvir o técnico do Vozão, Léo Condé, falando sobre essa classificação.
A gente fica muito feliz por ter alcançado mais uma classificação. É um jogo difícil, a gente já esperava, né? O adversário teve troca de treinador, criou uma mobilização muito grande, o estádio lotado. A gente demorou um pouco a ter o entendimento do jogo, se adaptar ao gramado. Então a gente não fez um bom primeiro tempo, né? Eles pressionaram muito a nossa saída de bola, a gente não conseguiu conectar bem com o jogo, mas fizemos as correções necessárias no intervalo, tanto de posicionamento quanto de postura, né? A gente entendia, né, que deveria pressionar mais o adversário, a saída de bola, e fizemos isso bem no segundo tempo. Então foi um jogo distinto, né? Onde o Sport foi um pouco melhor no primeiro tempo, o Ceará melhor no segundo tempo, mas nenhuma das duas equipes conseguiu fazer o gol, né? E na disputa de pênalti, a gente foi foi competente, né? E conseguimos essa classificação importante para uma competição onde o foco maior nesse segundo semestre, com certeza, é o Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Nordeste tem o seu valor, a gente sabe o que representa, e a gente classificou, estamos entre os quatro semifinalistas e esperamos, né? Quem sabe chegar à decisão do campeonato.
O técnico do Sport, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, Daniel Paulista, falou sobre a eliminação na Copa do Nordeste.
Uma mistura aí de sentimento, né? Pelo aquilo que foi o jogo. Acho que um aspecto é acreditar que poderíamos ter classificado. Jogamos, acho que, para isso, né? Trabalhamos para isso, queríamos isso. Mas, infelizmente, nas penalidades, o nosso adversário ele foi melhor e mereceu, nas penalidades, acabar com a classificação. Mas eu acho que o nosso momento, eu também tenho que avaliar o que nós apresentamos como coletivo, né? Mesmo com pouco tempo de trabalho, né? Apesar de ter aí dias sem jogos, mas o Sport está passando por um momento de reconstrução, um momento de uma reorganização, tem jogadores saindo, jogadores chegando, um momento onde nós estamos tentando equilibrar o mais rápido possível a equipe e tentando, dentro dos trabalhos, trabalhar todos os setores do campo, e isso não é fácil. Mas eu particularmente, assim, gostei de muitas coisas que eu vi no jogo. Claro que enxergo que há muita margem para evolução em todos os setores, em todos os momentos. Mas eu gostei do que a equipe apresentou, principalmente no primeiro tempo. Acho que foi uma equipe que jogou dentro de casa mostrando que queria vencer, se impondo ao adversário. E nós não enfrentamos qualquer adversário. Nós enfrentamos um adversário que vem bem, confiante, que tem excelentes jogadores, tem um grupo já definido há um certo tempo, um trabalho de longa data com o seu treinador, de uma filosofia definida. Então, assim, nós tivemos também muitas coisas positivas, que é aquilo que nós temos que trabalhar para melhorar. Claro que enxergo que temos que evoluir em muitas coisas. Acho que o segundo tempo nós caímos um pouco na questão do rendimento, principalmente após o momento que o Ceará adiantou a estruturação de marcação ofensiva e nós perdemos a mobilidade no meio campo, coisa que estávamos muito bem no primeiro tempo, conseguindo envolver o adversário, tendo superioridade no meio campo. Por isso que no primeiro tempo acho que nós tivemos essas vantagens, mas aqui é um início de trabalho, né? Temos que seguir em frente. É claro que a frustração pelo resultado, pela não classificação, vou dizer assim, ela está na nossa cabeça, mas somos profissionais. Eu acho que ninguém aqui está vivendo isso pela primeira vez. Amanhã é um novo dia e agora o foco tem que ser o Juventude na retomada aí do Campeonato Brasileiro.
Aí o técnico do Sport, o Daniel Paulista, e o Juventude, adversário do Sport, fez jogo treino e venceu o Sportivo de Bento Gonçalves por 5-2. O volante do Juventude, Jadson, falou sobre a importância de readquirir o ritmo de jogo.
Então, a gente usa esses jogos treinos para a gente tentar adquirir algumas coisas diferentes do que a gente estava fazendo, né, taticamente, algumas atitudes que a gente vinha tendo e a gente precisa colocar em prática agora, principalmente nessa parada, né? Foi importante esses períodos de treino para a gente tentar algo de diferente, algo novo, para surpreender os nossos adversários nessa segunda parte do campeonato. Então, assim, mais que o resultado e os adversários, é a nossa atitude, é o que a gente tem tentado criar nessa parada, né? Tentar voltar o nosso fator casa ser determinante para a gente só vai conseguir fazer isso se a gente mudar a nossa atitude.
O técnico Cláudio Tencati falou sobre a importância de vencer o jogo treino e da preparação feita para o jogo contra o Sport na retomada do Brasileirão.
Olha, não há dúvida que é importante vencer sempre, né? Então, essa é a retomada que a gente quer ter, o espírito de ganhar, o espírito de vencer, não há dúvida, né? E, ao mesmo tempo, assim, o ritmo de jogo. Fundamental, a gente, quando só treina, você fica, se você faz, pensa, idealiza, mas o jogo ele te oferece outras condições, porque o jogo é exigente. Então, por mais que são adversários diferentes, que jogam um Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim a gente consegue ajustar como marcar, como jogar, a qualidade do jogo, né, a velocidade do jogo. Então isso foi importante, principalmente sendo o nosso campo, né, e no estádio, então, no Alfredo, porque o ritmo é diferente do gramado, da textura do gramado. Então, por mais que do CT seja parecido, mas aqui a qualidade ele é muito maior e melhor. Então, isso muda esse time. E é aquele preparativo, né, algumas dúvidas que a gente tem, jogadores que chegaram também posterior, como o Verón já fez o treinamento. Então, aquilo que a gente pode extrair dele, o quanto tempo a gente pode utilizar ele no jogo, já contra a reestreia do Sport. O próprio Kaique, né, que estava envolvido numa negociação, voltou atrás. Então, a gente está ajustando ajustando esse time também, se a gente consegue já idealizar do Kaique reestrear como titular, ou se ele espera para daqui a pouco a gente ajustar ainda algum detalhe, porque ele perdeu uma parte, né, da intertemporada, em virtude de todo esse processo da negociação. Então, alguns jogadores que ainda a gente tem esse processo de dúvida. Então, foi importante para isso, passar lá. E claro que agora a gente se enfoca para a reestreia do Sport.
Tá aí o Cláudio Tencati, técnico do Juventude. E com ele a gente fecha o No Mundo da Bola de hoje. Amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço, galera! André Marques. Tchau.